Bom, estamos no dia 5 de dezembro e o verão está chegando. Com o verão, especialmente aqui no nosso litoral, belo litoral de Santa Catarina, nós temos a Operação Veraneio no litoral sul catarinense. E eu tenho o prazer de conversar aqui no programa com o subcomandante, né, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, coordenador da Operação Veraneio no litoral sul catarinense, o Major Renan Fernandes, conversa comigo e com os ouvintes de casa. Como vai, Major? Bom dia.
Bom dia, Joel Bernardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi, né? É sempre um prazer e uma honra conversar com os senhores, né? Hoje, em especial, falando um pouco sobre a Operação Veraneio, que é desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros todos os anos, né? Aqui, em especial, também na nossa região do 4º Batalhão, que vai desde o Balneário Rincão até Passo de Torres.
Prazer é nosso, Major, em ouvi-lo. Bom, exatamente o início, como vai funcionar, como é que a gente pode traduzir, Major, para as pessoas entenderem o trabalho da Operação Veraneio aqui no nosso litoral?
A gente sempre costuma falar que a Operação Veraneio ela já inicia, né? Logo após o término da temporada anterior. Então já lá no mês de março, abril, iniciamos o planejamento, né, verificando aquelas coisas que foram importantes, que deram certo, que precisam ser repetidas, aquilo que nós precisamos melhorar para a temporada posterior, né? Isso é bastante importante, ter esse planejamento durante o ano, para que nesse período, quando as temperaturas aumentam e a gente tem a procura dos balneários da região, a gente possa estar oferecendo o serviço de segurança aquática, né, para toda a nossa região. Nesse ano também, então, já desde o dia 1º de dezembro, de maneira ininterrupta, né, nas 6-5 praias, não em todos os postos ainda, né, até porque o movimento ele vai gradativamente aumentando, dessa forma também os postos eles vão sendo ativados gradativamente, né, até que a gente tenha todos os postos ativados na alta temporada, e aí depois, posteriormente, né, esses postos também eles vão sendo desativados conforme a diminuição do movimento, a diminuição da procura dos balneários, de forma a nós encerrarmos a nossa Operação Veraneio na Páscoa.
Major, quando falamos de Operação Veraneio, nós temos um litoral, nosso litoral, né, uma orla bem extensa, né, um raio de abrangência bem grande. Quantos guarda-vidas estão envolvidos nessa operação da temporada?
Exato, Jorge. Nós temos uma extensão bem grande de orla, né? São cerca aí de 80 quilômetros, desde Balneário Rincão até Passo de Torres. E trabalharão conosco durante essa temporada também 200 guarda-vidas civis, né, que já estão em processo final de formação. Aí nós temos os recertificados, que são aqueles que trabalharam em temporadas anteriores, que já estão trabalhando, né, e os guarda-vidas civis novos, que estão em processo de formação, na qual ele se encerra durante essa semana, né, somando esse quantitativo, esse plantel, nós temos aí cerca de 200 guarda-vidas civis, que vão se revezar em cerca de 80 postos também ao longo da nossa orla, né, e também 20 bombeiros militares, que vão exercer o processo de coordenação desses guarda-vidas civis, né, fazendo com que a gente tenha um litoral mais seguro.
Bom, esse trabalho, Major, claro que ele vai muito além do que as pessoas imaginam e acompanham, né, porque existe todo o trabalho de prevenção, de segurança, de monitoramento, porque acontece muita coisa na hora que as pessoas nem imaginam, né, Major?
Exato, nossos guarda-vidas também eles estão prontos para atuação, né? O foco do Corpo de Bombeiros, assim como todas as outras atividades que são desenvolvidas pela corporação, né, quer seja da área de segurança contra incêndio em si, mas o foco do Corpo de Bombeiros é estar trabalhando a questão da prevenção, para que os ouvintes possam entender, né, durante a temporada passada, foram mais de 500 mil prevenções só aqui na nossa área de abrangência, né? E essas prevenções são realmente as orientações que são fornecidas pelos guarda-vidas civis, guarda-vidas militares, também as bandeiras de sinalização dos locais perigosos, a sinalização dos postos de salvamento indicando os riscos, né, as condições que nós temos naquele momento no mar, quer seja um alto risco, um médio risco, um baixo risco de afogamento. Então o foco do Corpo de Bombeiros é estar trabalhando incisivamente a questão da prevenção e ainda assim, né, se nós tivermos a necessidade de fazer um salvamento ou mesmo um outro atendimento, seja de atendimento pré-hospitalar na orla da praia, um mal súbito, um corte, uma fratura, uma entorse, uma luxação, enfim, os guarda-vidas estão prontos para dar esse primeiro atendimento, né, também na área de primeiros socorros para todo o litoral.
Porque quando se fala de praia, Major, é sempre bom ouvi-lo e importante, e já cabe aqui as orientações, ao mesmo tempo que nós já vamos divulgando a Operação Veraneio, já para você de casa, que nos ouve no litoral também, para quem vai para a praia, é sempre importante reforçar, apesar que isso é feito quase todos os anos, mas é sempre importante atualizar para você de casa. O nosso litoral é de um mar que é bastante movimentado, o perfil, né, a característica do nosso litoral não é o mesmo das praias da região norte, por exemplo. E cabe sempre aquele alerta de segurança ao banhista que vai entrar na água, porque nós temos uma característica de litoral diferente dos outros lugares, né, Major?
Exatamente. Nós temos a nossa característica de ser mar aberto, né? Por mais que as praias sejam dissipativas, né? Mas ainda assim a gente tem uma grande quantidade de corrente de retorno, também de alguns buracos, algumas valas, então é importante a recomendação, né, do Corpo de Bombeiros para que você procure os locais que são guarnecidos, ou seja, os locais que têm um posto de salvamento, porque muitas vezes a gente até conversa com algumas pessoas, né, e informa, ah, não, mas eu sei nadar, eu consigo ir longe do posto, e a gente sabe que muitas vezes já tivemos, inclusive, ocorrências nesse sentido também, de pessoas que acabam tendo mal súbito, podendo ser uma câimbra, ou mesmo uma situação adversa, né, que aquela pessoa também possa virar óbito, ou muitas vezes não consegue mais nadar, sendo necessária a intervenção do guarda-vidas. Então, a orientação principal do Corpo de Bombeiros é procurar as áreas guarnecidas, né, as áreas que têm o serviço de salvamento aquático ativo, de forma a garantir a sua segurança. E é bastante importante também, às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, né, mas o guarda-vidas está ali para orientar, para ajudar. Então, eu estou com a minha família, cheguei com minha esposa, meu esposo, meus filhos, não sei qual é o melhor local para tomar um banho, então olhei ali aquela bandeira, fiquei em dúvida. Procure o guarda-vidas, converse, ele vai lhe explicar qual é a dinâmica daquele local que você está procurando para se banhar, né? Qual é o local mais seguro para você estar com seus filhos, de forma a garantir a segurança. E outra dica muito importante, Joel, que a gente comenta todos os anos também, é importante ressaltar, é a questão de você se deparar com alguém em situação de afogamento, né? O que fazer nesse momento de que é bastante complexo, né, bastante delicado, bastante desesperador. Então, o primeiro ponto é pedir para alguém já ligar para o Corpo de Bombeiros através do nosso telefone de emergência e não tentar fazer o salvamento se você não é habilitado para aquela finalidade. Temos casos de ocorrências também que, às vezes, várias pessoas da família acabam se afogando, né, naquele afã de fazer um auxílio de um filho, de um pai, acaba também se tornando mais uma vítima. Então, a orientação é estar alcançando algum objeto flutuante, pode ser uma garrafa PET, uma caixa térmica, um pedaço de isopor, uma madeira, uma corda, de forma que você consiga tirar a pessoa que está se afogando na área de risco sem se tornar mais uma vítima. Então, essas duas dicas são muito importantes para que a gente possa melhorar a segurança aquática aqui da região.
Major, a gente tem observado um aumento, inclusive, da escolha do local, né? O pessoal que vai buscar, eu vou procurar a parte mais tranquila da praia, aquela parte mais isolada, até mesmo em alguma praia que não há essa cobertura. E, na verdade, é um grande erro, porque estar cada vez mais próximo do posto do guarda-vidas é essencial, Major.
Exatamente, o local mais próximo do posto de guarda-vidas. Observar também as bandeiras que nós temos de praia, né? Sinalização de praia, na qual a gente tem aquela bandeira vermelha no formato de um triângulo, né? Aquela bandeira ali indica um local perigoso. Então, 50 metros para a esquerda e para a direita dela significa que ali tem algum perigo. Pode ser uma corrente de retorno, pode ser uma pedra, pode ser uma embarcação naufragada, pode ser uma rede de pesca que esteja ali. Então, se tiver aquela bandeira triangular, é um local que não é seguro para você se banhar. E aí, no mínimo, 50 lados para cada lado, né? 50 metros para cada lado, é importante que você não nade ou que não utilize aquela área, porque ele representa um perigo associado.
Por ser mar aberto, é muito comum a bandeira vermelha, a própria amarela. Verde faz... Olha, com toda sinceridade, faz muito tempo que eu não lembro uma bandeira verde aqui no nosso... No nosso litoral, até pela característica no mar. Então, essa sinalização, ela faz toda a diferença. E aquela história, né, Major, que eu falei agora há pouco, quer dizer, apesar de as pessoas conhecem já a orientação, mas mesmo assim, a gente tem aquele cidadão que não presta muita atenção, tem um deslize ali, um cuidado que não é necessário. Muitas vezes o cidadão acha que domina, né, domina o mar, domina a praia, não vai ter problema nenhum. E esse é o ponto, o primeiro ponto para o início, para mais à frente acontecer um afogamento. Prestar atenção nesses detalhes, a simples observação da condição do mar através da bandeira já é algo que vai evitar e que entra na linha da prevenção, Major.
Exatamente. Essa questão das bandeiras também, né? Outro ponto que às vezes a gente, principalmente final de ano também, e a gente enfrenta muitas vezes problemas, né, com relação também, que é um dos perfis dos afogamentos que nós temos na área, não só até na área do batalhão, mas sim no estado, né, que tem uma correlação também com a ingestão tanto de bebidas alcoólicas como de uma alimentação mais pesada, ou mesmo de uma alimentação logo após estar no ambiente aquático, né, quer seja no mar ou mesmo na lagoa, numa piscina em si. Então é importante também que a gente ressalte, né, essa importância de não entrar no mar, não entrar na lagoa, no lago, logo após fazer a sua alimentação ou mesmo após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, que são dois perfis, né, de afogamento que a gente, ao longo dos anos, consegue identificar como sendo um fator agravante do processo de afogamento.
Bom, para liberá-lo, Major, mas eu preciso fazer essa pergunta, não é bem o nosso assunto, porque estamos falando de praia, principalmente, mas a nossa região tem uma característica muito grande, aqui mesmo, em Uruçanga, o nosso interior, um pouco mais à frente, de rios, né, cachoeiras, açudes também, a própria questão das piscinas, né? Eu queria ouvir uma orientação do senhor em relação a isso, porque com a chegada do verão, geralmente é difícil passar um ano que nós não temos uma ocorrência, o pessoal que foi numa trilha, aproveitou a vegetação, a nossa geografia, o senhor sabe muito bem como funciona. Qual é a orientação nesse sentido, Major? Especialmente quando a gente fala aí do pessoal que não vai para a praia, mas prefere aproveitar aí as nossas belezas naturais de cachoeiras e rios aqui da região, e que é um outro tipo de perfil, é um outro tipo de cenário, mas também que oferece um risco de afogamento e coisa parecida, Major.
Com certeza, né? Tem total ligação com a nossa Operação Veraneio, com o Serviço de Salvamento Aquático também. Nesse período, né, é importante que as pessoas, ao buscarem esses locais, né, principalmente locais de rios, de conhecer o local. Outra prática que é bem constante, que a gente tem muitos acidentes, tá pulando de ponta, né, lesão de cervical ou mesmo lesão, né, de cabeça no momento do pulo, que você não sabe a profundidade daquele local, ou ficar engalhado em algum objeto que possa estar trancando aquela pessoa no rio. Conhecer o ambiente que você está lidando ali. Com relação à parte da prática das trilhas também, é importante verificar a previsão do tempo, né? Às vezes a gente, nesse período agora, tem o costume, inclusive, de durante o período do dia ser bastante quente, bastante calor, e muitas vezes no final da tarde, né, nós temos aquelas famosas trombas d'água, né? Ou mesmo um índice de chuva maior durante o período mais do final do dia, e a pessoa pode acabar ficando ilhada, como nós temos também relatos durante os períodos, né, de verão, para fazer o resgate de pessoas que acabaram ficando ilhadas por conta desse aumento do volume do rio, e as pessoas não conseguem retornar. Então é importante também verificar a previsão do tempo, falar para algum parente, algum familiar que você está indo para fazer aquela trilha, que você está indo naquele rio, né, porque se a família notar, né, a necessidade de fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros, indicando o local, né, isso com certeza facilita o nosso trabalho. E outro ponto muito importante, Joel, que a gente conseguiu implementar durante esse ano também, que já é um planejamento do nosso comando do batalhão, que é a interiorização do projeto Golfinho. Então, durante esse ano, a gente trabalhou também de maneira muito incisiva para que nós tivéssemos ao menos uma turma formada de projeto Golfinho também em todos os municípios. Então, todos os 25 municípios, até o final dessa semana, estará concluso, né, pelo menos uma turma de projeto Golfinho. Aí vão ser mais de 2.500 crianças formadas nesse projeto, né, de forma também a gente já trabalhar as crianças crescendo e se tornando adultos conscientes com relação aos perigos do afogamento, aos riscos de afogamento, quer seja ele aconteça no rio, quer seja ele aconteça na lagoa, em uma piscina. Então é trazer esse processo de prevenção também para as cidades do interior, como você bem lembrou, né? Os afogamentos, eles não acontecem só nas praias, acontecem no interior também. Então, o Corpo de Bombeiros, preocupado, né, com essas estatísticas, também adotou o projeto Golfinho em todas as cidades do 4º Batalhão, todos os 25 municípios, né, trazendo esse projeto para dentro das escolas. E outro ponto muito importante é que as crianças, além de eles se tornarem adultos e jovens conscientes da relação dos perigos de afogamento, eles acabam tomando a iniciativa de cobrar também dos pais, isso já de maneira imediata, aumentando a cadeia de prevenção. Ou seja, o pai está lá numa situação de risco em si, a criança já vai cobrar, né? E o adulto, por ser o responsável e ter que dar o exemplo, também acaba adotando práticas mais seguras, e com isso a gente consegue melhorar a segurança aquática de todo o batalhão.
Muito bom. Olha, é importante conversa com o Major, falando sobre esse assunto, Major Renan, né, que é o, nesse momento, atualizando o que vem por aí em relação ao verão, e são orientações fundamentais, né, para que você e a sua família possa curtir aí um verão com segurança e principalmente sem nenhum problema de afogamento ou outros acidentes em relação à praia, lagoas, cachoeiras aqui da região. O Major Renan Fernandes é subcomandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma e também coordenador da Operação Veraneio no litoral sul aqui do estado. Major, muito obrigado. Conte sempre com os microfones da Rádio Marconi. Estamos à disposição de toda a equipe, também do Corpo de Bombeiros, para orientar e informar sempre que necessário. Obrigado, Major. Bom dia. Boa terça-feira.
Bom dia, Joel. Nós aqui aproveitamos o ensejo para agradecer, né, sempre a parceria com a imprensa, podendo falar um pouco sobre as atividades da corporação. Isso aí, com certeza, é muito importante, né, para que a gente consiga auxiliar na construção de comunidades mais seguras. Lembrando que o Corpo de Bombeiros está à disposição da comunidade através do nosso telefone de emergência, o telefone 93. E quando os segundos contam, conte com a gente. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.